Bom dia a todos. Agradecer à professora Andréa, fazer referência ao presidente Gabriel pela oportunidade. Coube a mim agora, para finalizar essa apresentação, um tema que o secretário Messias fez bastante, deu bastante relevância, a questão da comunicação. Entendemos que neste momento, para a secretaria, a gente está falando do ano 2013, vai ser o foco, a comunicação. E a comunicação é o que a gente quer. Que seja entendida num sentido mais amplo possível. Tanto é essa ação aqui que estamos fazendo. A comunicação sendo entendida de forma mais ampla. A gente está aqui, nesse momento, essa oportunidade, seria mais uma ação de comunicação que entendemos que é extremamente relevante. A situação atual, né? A gente sabe. A gente sabe que atualmente a Secretaria, o MEC, dispõe de diversos canais, chamamos de dispersão de canais. A comunicação é feita, nós temos um site no MEC, onde as informações são dispostas, são atualizadas. A Secretaria tem um espaço reservado, a sede. Nós temos o site do EMEC, né? Nós temos o que mais? São diversos canais em que a comunicação, nossas informações estão colocadas. E também são diversos canais em que vocês tentam ser atendidos. Demandas 0800, e-mails institucionais, pedido de audiência. Vocês sabem o quanto é difícil essa comunicação. A dificuldade de atendimento. A gente entende essa dificuldade, nós estamos cientes, nós estamos preocupados sim. A nossa estar aqui hoje é também para afirmar isso. Nós estamos preocupados com essa questão do atendimento. Nos sensibiliza, porque nós prestamos um serviço ao cidadão e ao estudante e às instituições de ensino, que são vocês. Então nós temos que prestar contas, nós temos que atender. E essa é a nossa preocupação. Então nós temos que melhorar esse atendimento, nós temos que melhorar a comunicação. Pensando nisso e com esse foco, nós temos eu quero apresentar aqui algumas das ações que vamos implementar ao longo do ano com esse objetivo. A professora Andréa tangenciou aqui algumas questões, falou do cartão de serviço, falou do novo sistema EMEC. Eu vou apresentar aqui alguns, não são todos, a participação em diversos eventos que nós já estamos nos dispondo a participar, como sempre nos dispomos, mas pretendemos reforçar essa participação. É um elemento também, é uma ação de comunicação que a gente pretende reforçar. Bem, primeira ação importante é o NAP. O secretário Messias já anunciou isso em algumas outras situações, alguns eventos, em reuniões, que é uma preocupação muito grande, que é a criação de um núcleo de atendimento ao pesquisador institucional, o NAP. Nós estamos estudando como vamos implementar isso. Nosso compromisso é implementar isso este ano o mais rápido possível. O que seria o NAP? Seria um atendimento personalizado por meio de múltipla interface. A gente vai ter uma equipe exclusiva para atender o PI. Se você é PI, você já se cadastrou perante a SES. Você tem um cadastro, você é um interlocutor, que eu diria, qualificado. Você é um interlocutor iniciado. Você conhece os conceitos, você entende do assunto e você sabe exatamente o que você quer. Você precisa de um canal mais especializado para ser atendido. Você não pode cair na vala comum do 0800. Você não pode ficar perdido em vários canais, que eu falei, dispersão de canais, tentando uma resposta, recebendo resposta padrões, que muitas vezes não fazem muito sentido. Então, essa é a ideia. A gente quer criar um grupo, uma equipe exclusiva, que atenda o PI. E seja possível também um agendamento para atendimento presencial. Eu falei aqui, atendimento personalizado por meio de múltipla interface. Aqui a gente está falando aqui de diversas formas que pode ser atendido no sistema que a gente vai desenvolver, que é o sistema do EMEC 2.0, que pode ser um chat na internet ou outras formas de tecnologia que o próprio desenvolvimento tecnológico vai disponibilizar para a gente. Então, de forma que seja mais eficaz, mais eficiente, mais rápido essa comunicação. O que que a gente espera com isso? Um atendimento mais efetivo, a diminuição de demandas para todos. A gente sabe o quanto essas demandas são replicadas quando não são atendidas. E também um cadastro atualizado. Que é importante a manter-se um cadastro atualizado. que a gente sabe a importância do cadastro, tanto para as instituições quanto para os alunos, os estudantes. Outra ação de comunicação muito importante, que foi referida pela professora Andréa já, e a gente vem estudando, isso é uma demanda do secretário desde que começou sua gestão, que é a implementação da Carta de Serviços. A Carta de Serviços é um documento que ele é utilizado, é uma experiência utilizada com muito sucesso em diversos países do mundo. A gente está falando da Espanha, está falando do México, da Argentina, inclusive, que tem utilizado esse documento. E o governo federal, Casa Civil, Ministério do Planejamento, no decreto de desburocratização, melhoria do atendimento dos serviços prestados ao cidadão, instituiu isso como um objetivo, que todos os órgãos tenham sua própria Carta de Serviços. O que é uma Carta de Serviços? A Carta de Serviços é um documento que informa todos os serviços disponibilizados pelas séries, pelo órgão, com suas respectivas normas e procedimentos. E o que é mais importante também? Que divulgue de forma clara os serviços disponibilizados e os respectivos prazos, os prazos esperados. Nós somos um órgão regulador, nós regulamos a educação superior. Então, a maioria dos pleitos são atos regulatórios. Então, é preciso entender quais são, e aí esse objetivo da Carta de Serviços, expor de forma clara, e também procurar sempre que possível, claro, prever os prazos. O que a gente espera com isso? Facilitar o acesso aos serviços, aumentar a transparência e o controle social. Isso é uma questão importante, porque o controle social está muito relacionado com o que a gente se dispõe a fazer no prazo que a gente se dispõe. E tem o feedback de todo mundo que espera que aquele prazo seja cumprido. EMEC 2.0. O que é o EMEC 2.0? Como nós imaginamos? É uma plataforma de interação e de fluxo de processos de regulação e supervisão. Esse EMEC 2.0 é um trabalho muito grande que vem sendo realizado dentro do Ministério da Educação, envolvendo todos os órgãos que participam do sistema, desde CNE, INEP e as demais secretarias que atuam no EMEC, utilizando tanto do cadastro como de algumas funcionalidades. E também, que eu faço referência à professora Yara, que está aqui na plateia, que vem participando juntamente com a gente, um grupo de trabalho, para colhendo subsídio também das entidades representantes do fórum, que a gente montou um grupo de trabalho justamente para desenvolver, rever o novo cadastro da educação superior. Inclusive, também contamos com a colaboração de grupo de professores das instituições públicas para também auxiliar sob a perspectiva pública. Então, o que a gente está procurando? Primeiro passo do EMEC 2.0 é justamente desenvolver um novo cadastro da educação superior. Esse novo cadastro, ele pretende ser mais amplo que o atual. Hoje temos como elementos do cadastro entidades e cursos. Pretendemos aumentar a quantidade de elementos. Pretendemos incluir, por exemplo, professores, pretendemos incluir também polos, entre outros elementos que estão sendo desenvolvidos e trabalhados para ser, vamos dizer, validados dentro do novo cadastro. Essa ideia também, no futuro, a gente pensa em ter um cadastro com os alunos, a partir de recuperação de informações do censo. Como hoje o censo é por CPF, a gente já consegue pensar num futuro próximo um cadastro com alunos. Isso tudo está sendo discutido juntamente com representantes das entidades, num grupo de trabalho que já vem percorrendo, acredito, já mais de 6 meses de discussão, tem sido bastante profícuo. E esse trabalho do novo cadastro, ele é um trabalho muito duro, é um trabalho árduo, porque envolve também um passo que vocês, acho que é o dia a dia de vocês, a quantidade de erros que tem no cadastro. É necessário um saneamento, e um trabalho de saneamento é um trabalho muito arduoso para todos, né? A gente tem um atendimento diário, eu tenho uma agenda diária de atendimento que recebe muitas críticas em relação à atualização do cadastro. E a gente vem implementando um trabalho muito forte para tentar atualizar esse cadastro. E estamos trabalhando em etapas. Já como é que eu posso falar para vocês aqui com tranquilidade, que já saneamos o nível mantenedor, já saneamos praticamente o nível IES, e estamos trabalhando muito forte no pior nível, que é o curso. Em todos os problemas de duplicação e incorreções que vocês conhecem. E e vivem essa realidade que a gente está ciente e tentando enfrentar. O novo EMEC também, ele busca a racionalização dos fluxos processuais. O EMEC atualmente, ele é muito rígido. Ele foi montado numa estrutura muito, que eu posso, numa linguagem comum, falar é travada. Um código, um processo, que ele é um caminho que ele inicia e termina sem opções. E essa estrutura, como foi desenvolvida no EMEC, ela não nos dá, não dá suporte para podermos atuar de forma mais racional, como nossas IENs e as portarias já preveem. A gente já implementa essa lógica, só que o EMEC não dá suporte. Isso preciso deixar bem claro para vocês. A dificuldade que a gente tem para tratar dessa sofisticação que é pensada, é desenvolvida, essa inteligência toda que é desenvolvida em IEN, o sistema não permite, não acompanha, não tem mais capacidade. Ele está totalmente saturado nessa possibilidade de flexibilidade. Então, o que a gente chegou à conclusão? É preciso desenvolver o novo EMEC. E esse novo EMEC deve ter como uma estrutura, deve prezar pela flexibilidade e pela simplicidade. Tá? Bem, o que eu gostaria de ressaltar, claro que esse sistema ele é extremamente complexo, ele tem uma série de inovações. Eu queria aqui trazer uma que eu acho que é muito importante para todo mundo que está aqui nessa plateia, que é a questão que nesta plataforma, essa plataforma ela vai possibilitar o atendimento e a interação virtual com atores. Quem são os atores? São os atores que atuam na regulação, no sistema de ensino federal de ensino superior. Que é justamente os PIs, que são os principais atores de interação nossa. E eu estou dando um exemplo aqui do Ministério Público, que também é um dos grandes demandantes de nossa informação. Por meio de uma plataforma que dê suporte a essa interação, a informação, o atendimento, demandas como um todo, a gente espera que seja melhor entendido, melhor processado. É esse o nosso nossa expectativa. E eu, quando eu falei, ambiente com múltipla face de interação, e ali o NAP vai poder atuar com a sua, assim, concretude, sua mais efetividade, quando tiver esse ambiente aqui. Enquanto isso, enquanto esse ambiente não estiver pronto, o NAP vai ter que atuar de forma ainda não tão efetiva. E quando esse sistema estiver implementado, o NAP vai poder atuar de forma mais efetiva. Então, o que a gente espera? Facilitar o acesso a informações sobre EIS e curso, entre outras informações que pretendemos incluir nesse novo cadastro, como eu falei, é um cadastro docente, cadastro de estudante. Esperamos facilitar também os serviços prestados dentro do prazo, porque a racionalização dos fluxos permite isso, a gente sabe, as próprias IENs têm trazido já esse resultado, e o sistema, como é um suporte muito importante para o processamento dos processos de regulação, a professora André vai fazer o depoimento. O quanto depende de um sistema para atuar, todos vocês que atuam diretamente na outra interface. E também esperamos que seja possível o atendimento mais efetivo às demandas da sociedade. Por quê? Porque ali a gente pode reunir mais informações para quem tem uma demanda ou necessidade de informação mais simples. E também podemos interagir com os atores, PIs, Ministério Público, conselhos, sindicatos, de forma direta, sem precisar essa comunicação de ofício, por exemplo, que a gente sabe o quanto é custosa. Bem, e por fim, essa aqui é uma ideia que o secretário, que eu acho que fecha bem o que a gente está tentando falar em comunicação, a ideia aqui do Portal da Educação Superior, que é justamente um locus que reúna todas as informações sobre a educação superior, na área de regulação, na área de supervisão e, quiçá, dos demais programas que podem ter links aí. A importância de você reunir, criar um portal que você reúna essas informações. E é isso que identificamos com a necessidade de comunicação, enxergamos como uma grande inovação. Então, nesse portal, só para trazer alguns exemplos, esse portal vai servir de nova interface para o novo cadastro. Nesse portal também a gente A gente pretende, pensando, e aqui a gente vai trabalhar muito a colaboração com as IEs, com os PIs, quem trabalha diretamente com a área, a reunião de formações de interesse dos estudantes. E a gente está falando até, e a gente vai discutir isso, mas eu tomo a liberdade até de adiantar, de colocar até informações sobre processo seletivo, que está algum programa que é de extensão, que alguma instituição quiser disponibilizar e divulgar isso. Esse portal vai servir também. Então tem essa ideia de o estudante ter um lugar de referência da educação superior. E essa é a ideia desse portal, a comunicação. E também, e eu acho muito importante aqui para vocês, que a gente pretende organizar a informação desse portal, que a gente fala por layers, por camadas, por organização de informação por público-alvo. Porque a gente sabe que a primeira face, a home, a entrada, sempre tem informações gerais que o cidadão vai entrar. Mas vocês que são iniciados, vocês querem informações específicas, precisas. Vocês vão ter uma aba que vai ter entrar PI, regulado, setor regulado. E quando entrar lá, vai ter informações mais direcionadas a vocês. Por exemplo, publicação de novas INs, INs mais específicas, reunião de informações, consolidação de legislação. Essa é a ideia que a gente pretende. Que para cada público-alvo, estudantes, regulados, avaliadores do base, nós temos uma camada, um layer, uma forma de, uma, um tipo um microsite, uma home específica, depende de como você quiser chamar. Mas essa é a ideia, para facilitar a comunicação. Quais são os resultados esperados dessa ação? É facilitação do acesso às informações sobre IEs e cursos para os estudantes, que é nosso público-alvo, que é nosso foco da secretaria, de todo mundo. Diminuir a assimetria de informação entre estudantes e instituições de ensino. Ali a gente vai reunir muita informação, tentar ajudar tanto os estudantes a procurarem as instituições de ensino, as instituições de ensino entender um pouco também da dinâmica, o que está acontecendo na educação superior, uma lógica de benchmark também, e facilitar a comunicação com o público-alvo. Porque justamente quando eu quero. Quando a gente edita uma norma nessas instruções, a gente podia colocar, e eu acho que é muito importante, na entrada do PI, quando ele entra, quando ele procura aquela camada que eu vou chamar PI, vai estar lá um monte de a nova medida, um texto para a gente explicar. Ali a gente faz uma comunicação mais efetiva, porque ele vai entrar ali, ele não precisa ficar perdendo tempo numa página onde tem informações gerais, generalizadas. Bem, são essas as principais ações de comunicação que entendemos mais relevantes para trazer hoje. Não é tudo, mas eu diria que assim são os destaques. Muito obrigado.